Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Celebridades. A 13 minutos da hora certa, recebemos o jornalista Diogo Lopes. Diogo, muito bom dia, bem-vindo.
Ora viva, bom dia.
Olha, vamos começar o nosso termómetro de hoje pelas temperaturas mais quentes. Onde para Juan Carlos?
Exatamente. O rei emérito Juan Carlos está desaparecido. Depois, no fim de semana passado, ter sabido que o ex-governante tinha anunciado ao filho e atual rei Filipe que ia abandonar o seu país, começou a especulação sobre qual seria o próximo Juan Carlos. Curiosamente, ou não, na verdade, pelo menos para quem estiver a par da história de Juan Carlos, um dos primeiros sítios que foi dado como possível pois foi Portugal. Falava-se sobre a história de Juan Carlos, porque durante os anos da ditadura franquista foi no Estoril que o rei emérito viveu exilado, mas não sei estranhar que pudesse estar lá outra vez agora.
É, exato, ele conhece muito bem, pelo menos ali, a zona de Cascais e do Estoril, mas agora também, e já falámos disto esta manhã, Diogo, fala-se muito da República Dominicana, não é? Como sendo o paradeiro dele.
Exatamente. Qualquer pessoa se deixaria normal ir exilado para a República Dominicana, não é? Pelo menos sol e praia não faltaria.
Com pulseirinha e tal, tudo incluído. Há muita gente que faz isso.
Exatamente.
Isso é logo a prioridade, Paulo.
Comidas com chapelinhas e tudo. Mas esta informação começou por ser avançada pelo jornal espanhol ABC, que justificava esta mudança de ares por causa de uma pessoa em específico, na verdade. Um senhor chamado Pepe Fanjul. Parece nome de gangster de cartel, mas este senhor é conhecido como o Rei do Açúcar e é um dos amigos mais próximos e antigos do monarca. O único problema desta teoria é que a Direção-Geral de Migração de Migrações da República Dominicana prontamente explicou que Juan Carlos não tinha dado entrada no país. Ou seja, o mistério continuava.
O mistério continua e, portanto, se não era na República Dominicana, voltou-se a falar que poderia ser em Portugal.
Ora, nem mais. Voltamos
e andamos nisto?
Portugal. Exatamente. Agora é o algo confidencial que diz saber de fontes próximas da Assembleia Real que Juan Carlos está garantidamente em terras portuguesas, em Azeitão, mais concretamente, e com a ajuda de uma família de amigos de longa data, o Jubrito e Cunha Espírito Santo. O jornal explica que esta decisão foi planeada e que Juan Carlos veio de carro em direção ao Suor da Quinta do Peru. Justificam que ele queria ficar sempre perto de Espanha e num país onde tivesse alguma ligação, fosse familiar ou de amizade. Vamos ver ainda, não se sabe bem ao certo se está ou não. Vamos ver, o mistério continua. Se alguém encontrar Juan Carlos, por favor, que avise a família.
Ligou o 707.
Qualquer dia ainda temos Juan Carlos naquelas embalagens de leite, como faziam na América, não é? Olha, Diogo, vamos ao morno de hoje. Onde está Michael Jackson? Explica-me esta história.
Então, eu não sei bem se vocês são fãs de banda desenhada,
não.
Pronto.
Nem por isso.
Pronto, muda de tema.
Exato, o tema acaba aqui.
Eu, por acaso, gosto e gosto bastante dos X-Men, por exemplo. Independentemente de tudo isso, o facto de vocês não gostarem, cada um sabe de si, a verdade é que seguramente o nome de Michael Jackson conhecem e toda a gente conhece Michael Jackson. Agora, a ligação entre os X-Men e Michael Jackson se calhar aqui é um bocadinho inusitada, mas parece que ela existiu mesmo. Numa entrevista recente ao Hollywood Reporter, os produtores do filme de X-Men revelaram que o Rei da Pop fez uma audição para o papel de Professor Xavier. Não sei se vocês estão bem a ver quem é que é o Professor
Estamos
Xavier.
Não estou a ver como é que o Michael Jackson podia caber naquela personagem.
Ora, nem mais. Nem tu, nem os senhores da produção do filme.
Foram fazer outro casting.
Quase. Lawrence Fuller Donner e Ralph Winter contaram que o Jackson apareceu lá e foi muito sério, com uma edição, com vídeos dele a interpretar o papel, tudo super, super certinho, mas a verdade é que a coisa acabou por não funcionar, não é? E acabou por ir para dar o papel ao Sir Patrick Stewart. Mas, como curiosidade, Jackson, quando foi confrontado com a inevitabilidade de lhe dizerem: "Senhor, você não é muito parecido com o Professor X." Ele disse apenas: "Não se preocupem, eu lido bem com a utilização de maquilhagem, já estou habituado à caracterização."
Bem, é uma boa resposta.
lá, isto é verdade.
Representar é isso, não é?
Ora, nem mais, ora, nem mais.
Deixamos Michael Jackson no morno e avançamos para o frio deste termómetro, onde está Neil Young e mais um processo contra Donald Trump. Uso de músicas em comícios?
Ora, nem mais. Adivinhaste, mamuxo. Neil Young vai processar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo uso não autorizado de música sua em comícios de campanha, mais concretamente esta Rockin' in the Free World que estamos a ouvir agora. Esta passada terça-feira, o músico publicou um comunicado no seu site, onde explicava que estava a pôr em tribunal um processo contra a campanha de Trump, alegando que o presidente dos Estados Unidos não tinha qualquer tipo de licença para continuar a tocar as suas músicas.
Claro, e o Nelson adivinhou facilmente a razão da caixa, porque não é a primeira vez que Donald Trump usa músicas do Neil Young nos comícios, não é?
Ora, nem mais. Ele já fez isto um sem número de vezes e Young já o avisou outras tantas para o deixar de fazer.
Mas ele gosta!
É verdade, o que é que ela diz? Eu gosto destas coisas, mas enfim. Isto chegou ao ponto em que o próprio Neil Young acabou por dizer que não levaria este assunto a tribunal porque não queria distrair os esforços do governo no combate à pandemia, mas a verdade é que isso parece ter mudado e o músico vai mesmo atrás de uma chura de indenização. A equipa Trump ainda não disse nada sobre o assunto, mas se calhar já começa a ficar preocupada, porque estes problemas de músicas em comícios não são só com Neil Young. Os Linkin Park, por exemplo, já recorreram à justiça pelos mesmos motivos, assim como outros grupos como os Dexys Midnight Runners, os Panic at the Disco e até os Rolling Stones. Ou seja, este senhor está mesmo tramado porque a playlist dele não tem...
Tem que começar a fazer os comícios à capela.
Exatamente, então arranjar aquelas músicas genéricas de bases de dados da internet, porque aí pode usar à vontade e ninguém lhe cobra nada.
Eu gostava de ver um comício de Trump com uma banda sonora feita de flautas de pano. Só êxitos dos anos 80, daqueles muito fatela, mas em flautas de pano.
Daquelas flautas andinas, é isso?
Sim.
Daquelas...
Sim.
Estava muito a ver.
Sugere.
Muito bem, Diogo Lopes.
Eu avisava, se fosse a ti.
Diogo Lopes no termómetro das manhãs 360, hoje com todas as temperaturas no mundo das celebridades. Diogo, um abraço, boa quarta-feira.
Obrigado.